os nossos cientistas, que são quatro, vamos falar daqui a pouco. Duas estão aqui connosco, Dulce Oliveira e a Inês Bento. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Como é que se cumprimenta um cientista? É só bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Da mesma forma.
Não é preciso uma equação.
Não, não. Fico mais tranquila. Vamos agora espreitar os jornais. Ricardo Conceição, isto numa altura em que o relatório da Comissão Técnica sobre os Incêndios de Outubro faz o pleno. Todos falam nisto. São 7h28, está com a Manhã da Renascença. Está muito bem. É assim, não podemos ter mulheres cientistas neste programa.
E giras,
que é um alarido. É um entre-sai neste estúdio. Tudo a querer tirar fotografias com elas, não, com a Dulce e com a Inês.
Exato.
Bom dia, mais uma vez.
Bom dia.
Tudo
bom
bem? Eles fazem este sucesso no laboratório também ou é só aqui na rádio?
Tem dias.
Sim.
Não. É que são novas, giras, cientistas. Pronto,
espertas, não é? Inteligentes.
Inteligentes que se farta.
Não, já viste.
Hoje às 10h30, se ligou a rádio agora, estamos a falar desta distinção. Às 10h30, no Pavilhão do Conhecimento, vão ser entregues medalhas de honra a quatro cientistas portuguesas pela investigação notável que têm feito em áreas tão importantes como a saúde e o ambiente. Na Manhã da Renascença temos duas das quatro premiadas, temos a Dulce Oliveira e a Inês Bento. Bem-vindas. Antes de mais, parabéns. Como é que souberam da notícia desta distinção? Inês?
Eu, por acaso, lembro-me muito bem, porque eu acho que já não estava muito à espera. O tempo foi passando e com o dia-a-dia, acho que acabei por me esquecer um bocadinho.
Tirou da cabeça.
Sim, e então um dia ia a descer na escada para o metro, dia de manhã, e telefona uma senhora muito entusiasmada a dizer que eu tinha ganho, e eu acho que nem reagi assim, acho que a sequer desligar o telefone é que percebi, ok, ganhei o prémio, uau,
e isto porque estamos
fantástico.
A falar do prémio é que se candidatou, não é?
Sim, naturalmente. Sim, o prémio tinha sido em junho, se não me engano.
Sim, em junho.
E nós soubemos em novembro.
Sim,
eu sei que foi no dia 29 de novembro, porque fazia precisamente anos que eu tinha defendido a tese de doutoramento, por isso essa data ficou marcada.
Marca. Dulce, e a Dulce, como é que foi?
Eu estava a fazer horas extra no laboratório, sozinha, na Universidade de Bordeaux, a sentir-me muito sozinha.
É um trabalho
deprimida,
solitário, não é?
E portanto, recebi o telefonema com a notícia e fiquei muito contente. Mas também, primeiro foi aquele sentimento, isto não está a acontecer.
Então vamos lá ver, em 20 segundos, cada uma consegue explicar o trabalho que faz. A Dulce, eu já dei aqui algumas pistas, trabalha, investiga o clima do passado. Portanto,
sim,
vai até à idade do gelo, quase, mais ou menos?
Até há cerca de 1 milhão de anos atrás.
A coisa pouca, foi ontem.
Foi bem, tranquilo, exatamente.
Nós basicamente tentamos analisar as condições do passado, para no fundo compreender melhor o que está a acontecer atualmente e no futuro.
E para evitar, não é? Aquelas situações.
Sim, para tentar prevenir.
Sim. E a Inês?
Passa a vida a abrir mosquitos. Que eu acho extraordinário.
Agora o que é que eu faço à tarde? Vou ali abrir
ontem,
mosquitos.
Ontem ainda estava aqui a contar que abriu 40 mosquitos.
Sim,
ao meio, cortou-os assim ao meio.
É mais a cabeça, que não é muito agradável de dizer, mas... E, então, assim, muito resumidamente, eu basicamente estou à procura se o parasita da malária, que provoca a doença, se tem dentro dele um relógio. Um relógio biológico, que é algo comum a todos os organismos. E nós queremos perceber se este parasita também tem este relógio dentro dele.
Porque percebendo esse relógio biológico vai conseguir, de alguma forma, otimizar a terapêutica, não é? Era isso.
Sim,
que me estava aqui a contar.
A nossa ideia vai muito por aí. Se bem que ainda estamos muito no início do estudo. Uhum.
Ainda
prémio,
nem sequer sabem se o parasita tem o relógio biológico.
Ainda nem sequer temos a certeza que ele o tem. Uhum. Já sabemos, já temos algumas pistas que, de facto, isto é uma possibilidade com uma grande probabilidade. De estar correta. Mas isto, como em ciência, é tudo hipótese e aí é que está a beleza da coisa, não é? Que é termos uma hipótese e depois chegarmos
isto
ao fim.
Isto é que eu acho extraordinário nos cientistas, não é? Eles creem numa coisa, assim, uma coisa muito remota, mas eles acreditam e só precisam uma vida inteira ali à procura daquela.
É verdade. Pronto,
é extraordinário.
E descobrem muitas vezes as respostas, que é o que faz o mundo avançar.
Exatamente.
Já voltamos a falar, são 7h32, vamos para as notícias já. Agora, temos duas cientistas, são quatro, que vão ser distinguidas às 10h30 no Pavilhão do Conhecimento. Vão receber medalhas de honra pela investigação notável que têm feito em várias áreas tão importantes como a saúde e o ambiente. Ora, na Manhã da Renascença temos duas que acordaram cedo, madrugaram. A Inês foi a primeira a chegar aqui e disse-me logo, eu não dormi nada.
Os meus filhos
não me deixaram... Os meus filhos não me deixaram dormir, aproveitei e olha, vim mais cedo.
Sim,
foi
assim, é verdade.
Tem dois filhos.
Sim.
Eu sei que, é claro que sempre houve mulheres na ciência e com trabalhos admiráveis, e este prémio, essencialmente, nós temos alguma dificuldade em conciliar, mas felizmente isso começa a mudar. Mas gostava de saber, da vossa parte, ser mulher, mãe, muitas de vocês com mais de um filho, é difícil conciliar o trabalho que fazem? É um trabalho muito exigente, mais exigente do que este trabalho de rádio ou estar em frente a uma secretária ao longo do dia? É um trabalho, tem essa noção, mais exigente ou é igual?
É assim, sempre foi o que eu fiz, sempre foi a minha realidade, então, por isso eu não sei como, mas acho que tem as duas partes, pelo menos falo por mim. Uma das coisas é que nós não temos um horário fixo, eu às vezes vejo isso, ai meu Deus, se tivesse um horário fixo isto ia ser muito complicado, mas por outro lado temos que ter o trabalho feito, por isso se entrarmos às 11 da manhã e ficarmos até à 1 da manhã ou às 2 ou às 3, problema nosso.
É, pronto. É igual, pronto, é igual.
Claro.
É igual.
Então, também podemos deitar as crianças e trabalhar a seguir.
Sim, acontece muitas vezes.
Para quem ligou o rádio agora, nós temos estado a falar com a Dulce e com a Inês, mas vamos fazer aqui um ponto da situação em relação às vossas descobertas. O que é que descobriram até agora, Dulce, em relação às alterações climáticas, em relação ao clima do passado, que é a área que a Dulce estuda? O que é que pode revelar já dessas descobertas? Pronto, de andar a ver sedimentos marinhos?
O projeto ainda está numa fase de processamento de dados, mas pretende-se que neste projeto os seus resultados ajudem a distinguir a variabilidade climática natural das alterações que estão associadas às atividades humanas.
Ora e esta... bem, isso traduzido assim por vídeos, isso quer dizer o quê?
Que podemos olhar para o passado como chave do presente e do futuro climático. Uhum. No fundo, para ajudar a distinguir os mecanismos do sistema climático que estão naturalmente associados a fenómenos climáticos extremos.
E também estuda a ação humana, ou seja, isso também nos dá respostas sobre aquilo que estamos a fazer mal.
Sim, sim. No futuro, sim. Mas para já estamos na fase de analisar o que se passou no passado e em períodos-chave do passado.
Portanto, se perguntarmos, ora, no dia de hoje, há 2000 anos, qual foi o tempo que fez? Dulce, podemos ter essa resposta, não?
Sim. De um modo geral, sim. Mas não lhe consigo dizer.
Agora era já.
Depois manda.
Sim. Depois envia-lhe.
Depois envia-me, está tudo bem. E passa muito tempo ao microscópio.
Sim, passa muito tempo ao microscópio, porque no meu trabalho em paleoclimatologia eu analiso o estudo das variações climáticas ao longo do tempo. Pronto, e o meu trabalho é estudar os microfósseis de grãos de pólen que estão preservados nos sedimentos marinhos através da sua observação ao microscópio.
Porque coisas muito pequenininhas, assim, pequenininhas.
Muito pequenininhas, que precisamos mesmo do microscópio.
Isso não faz mal à vista, assim.
E o meu oftalmologista diz que não. Eu vou acreditar nele.
Claro, naturalmente.
Claro. Porque uma vez fui ao oftalmologista e disse: ai, tenho muitas dores de cabeça, eu acho que é do microscópio. E ele disse-me: não, isso é cansaço.
Exato, claro.
Também pode ser. E a Inês, também é ao microscópio que grande parte das descobertas acontecem?
Sim.
Com o mosquito?
Com o mosquito, porque trabalhando em malária, o mosquito é assim uma das peças-chave, porque é o que vai levar o parasita para infectar no fundo, o objetivo final do parasita, que é entrar dentro de um organismo como qualquer um de nós, que poderá estar sujeito a estas picadas. E sim, passamos grande parte do tempo ao microscópio, à lupa, na sala de cultura de células, no próprio laboratório fazer outro tipo de experiências.
Que interessante.
Não é? Mas no caso da Inês, se calhar o trabalho da Dulce é um bocadinho mais solitário. No caso da Inês, está no laboratório com uma equipa, até ouvem rádio.
E está com a mosquitagem, também faz alguma companhia.
Sim, não, estão isolados. Mas a mosquitagem está morta, não é?
Tá.
A partir de... não.
Graças a Deus.
Alguns sim. Estão mortos depois de nós os irmos lá abrir. Primeiro anestesiamos de maneira que eles fiquem mesmo mortos e depois abrimos, porque inicialmente estão dentro de umas jaulas, onde estão, sim, de umas pequenas caixinhas,
com açaimes.
Não estão com açaimes, até porque aquele parasita que nós trabalhamos no dia-a-dia no laboratório e que está nestes mosquitos que nós usamos no laboratório, são parasitas que só infetam o ratinho. Por isso, mesmo que aquele mosquito pique um de nós, que às vezes é muito raro, mas pode acontecer, a única reação que faz é quase como se uma melga nos picasse. E até a reação até é menor.
Um dia podíamos mandar Renato Arto aos vossos laboratórios.
Eu acho ótimo. Eu acho que é ótima ideia.
Sim, porque nós estamos a brincar e, obviamente, estamos aqui a tentar simplificar a ciência. Mas há todo aqui um conjunto de procedimentos que seria interessante compreender.
Eu adoro brincar aos cientistas. Eu já fiz reportagens em contexto de laboratório até com mulheres cientistas.
Tenho uma curiosidade. Quando é que descobriram que era ciência que queriam seguir? Faziam muitas experiências em pequeninas?
Ah, eu não.
Não.
Dulce, como é que foi? Quando
eu tenho a noção que querer cientista faz parte das minhas memórias de criança. Portanto, acho que pela curiosidade em saber mais e querer perceber o porquê de tudo.
Sim. E a Inês?
Acho que foi exatamente isso. Eu não me lembro nada de ter trabalhado, de enquanto criança ter brincado como cientista. Lembro-me de brincar a muita coisa, a fazer passagens de modelos e a fazer...
Muito mais interessante.
A imitar grupos de música e fazer coisas assim, do que a ser cientista. Agora, sempre fui muito curiosa e tenho a plena noção quando é que isto aconteceu. Foi no meu 12º ano, eu tinha uma professora de biologia que era fantástica e motivava-nos imenso. E eu lembro-me de estar de volta dela a perguntar: oh, professora, e o que é que vem a seguir? Como é que isto acontece? Coisas que não estavam no livro de biologia 12º. E ela a dizer: se fores para a biologia, vais perceber isto, vocês
e
vão
ela
estudar isto.
Convencer.
E convenceu-me completamente. Que giro. E foi muito daí.
Ainda mandei contacto com essa professora?
Não, por acaso não a vejo. Sei perfeitamente quem ela é, se a vir, mas não.
Qual era
a professora Ana. Ela chama-se Ana.
Não sabe.
Não me lembro. Sei que ela era casada com o professor de educação física também da escola.
Em que escola é que estamos a falar?
Era na escola secundária da Lourinhã.
Estamos aqui armados em Henrique Mendes.
Biologia, casada com o professor de educação física.
Sim, era a professora Ana. E pronto, até porque eu depois saí, fui estudar para o Porto e acabei por perder um bocadinho a ligação com
Mas foi
pessoas.
A mulher que a influenciou.
Foi,
claro.
Muito.
Muito. Tínhamos aqui a Inês com uma veia para o espetáculo, não é? encaminhada para a ciência. Muitos parabéns. Foi ótimo tê-las aqui esta manhã. Às 10h30 no Pavilhão do Conhecimento vão ser entregues as medalhas. Merecem muito esta distinção.
Obrigada.
E dê-nos conta do trabalho que vão fazendo, porque quer na área do ambiente, quer nesta questão da malária, do parasita, tentar descobrir se um mosquito tem um relógio biológico. Acho maravilhoso. Eu sei que tenho, porque às 9h30 estou sempre cheia de sono.
Exato.
Agora um mosquito, vamos ver. Isto nós precisamos de respostas que vocês tentam descobrir todos os dias para que o mundo avance e fique cada vez melhor.
O mundo pula e avança. E hoje é o dia da poesia, também fica bem aqui.
Obrigada.
Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Adeus. Adeus.